as notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A polícia judiciária foi chamada a investigar a morte de duas senhoras de 90 e 92 anos numa designada casa de acolhimento situada em Riachos, concelho de Torres Novas. Por aquilo que a ERTE já pôde apurar, junto do Comando Distrital de Santarém da Guarda Nacional Republicana, durante esta terça-feira houve registro para um óbito, do qual as autoridades tomaram o devido conhecimento, sendo que novo alerta foi dado nesta quarta, precisamente para outra morte de outra utente desta estrutura. Os cadáveres serão agora avaliados em ambiente hospitalar. Perante esta sequência de óbitos, a Guarda Nacional Republicana entendeu então por bem chamar-se a PJ. Foram detectadas mais 18 infecções no Médio Tejo, naquele que é o pior registro desde o último 19 de fevereiro, na altura com 19 contágios descobertos. De entre estas doenças recentes, 7 dizem respeito ao concelho de Sardual, 3 a Alcanena e a Tomar, 2 a Abrantes e 1 em Constância, em Trocamento e Vila Nova da Braquinha. Estão já em causa 12.617 casos, dos quais 532 estão ativos. O número de altas, 11.706, não teve atualização, a lamentar 364 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com maior número de infecções ativas, num total de 133, seguindo-se Alcanena com 119 e Tomar com 96. Em os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 2.988 infecções, 2.774 recuperações, 81 óbitos, 133 infecções ativas. Tomar 2.458 casos, com 2.311 recuperados, 51 óbitos, 96 infecções ativas. Torres Novas, 1.959 casos, 1.847 recuperações, 59 mortes, 53 infecções ativas. Abrantes, 1.492 infecções, 1.400 estão curados, 68 mortes, 24 infecções ativas. Em Trocamento, 1.073 infecções, 1.020 recuperados, 20 mortes, 27 infecções ativas. Alcanena, 1.011 casos, 848 recuperações, 38 vítimas mortais, 119 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 540 dos quais já recuperados, 16 vítimas mortais, 56 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 409 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Braquinha, 259 casos, 243 dos quais dados como curados, 8 mortes, 8 infecções ativas. Sardual, agora com 174 casos, 157 recuperados, 5 mortes, 12 infecções ativas. E a Constância, 164 infecções, 157 das quais recuperadas, 3 mortes, 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde da Lesíria do Tejo confirmou a morte de mais 2 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, residentes nos concelhos de Almeirim e Cartacho. São já 372 as mortes associadas a este contexto pandémico. Ainda na recente atualização, registro para mais 13 casos, 5 dos quais no Cartacho, 4 em Rio Maior e 1 em Almeirim, Alpiarça, Coruche e Golgã. No total, já foram detectados 12.221 contágios, dos quais 297 estão ativos. As autoridades de saúde concederam alta a mais 44 pessoas, num total de 11.552 recuperações.
Rádio Air, informação.
O Centro Escolar da Linha Cera já está praticamente a postos para receber aulas presenciais, e isto com cerca de 2 anos de atraso, fruto de obras que se arrastaram pelo tempo pelas mais diversas razões. Há nesta altura arranjos exteriores para concluir, intervenções que serão finalizadas ainda no decurso deste mês de março. Por isso, no início de abril, se o contexto pandémico assim o permitir, o Centro Escolar já será uma realidade. A confirmação foi dada por Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com o pelouro da Educação.
Tudo está preparado para que, assim que seja possível, portanto, numa sexta-feira, e aqui já estou a supor que as aulas de primeiro ciclo vão iniciar dia 16, posso me enganar, mas ainda iniciarão nas salas atuais, mas numa sexta terminarão aí e na segunda-feira seguinte iniciarão no novo centro escolar. Portanto, tudo está a ser preparado com os nossos serviços, com os funcionários locais, com a Associação de Pais, portanto, está tudo a ser ultimado. Em bom rigor, nós, se quiséssemos, até poderíamos iniciar já lá. Só que, efetivamente, há realmente ainda uma pequena parte daquilo que são fases, quer dizer, não se pode passar à seguinte sem completar a anterior, e, nomeadamente, a pavimentação do solo precisa, realmente, desde logo, de uma série de dias sem chuva para que possa ser feita em qualidade. Não vamos iniciar as aulas lá, faltando pequenos arranjos, que é mesmo isso que falta, são pequenas coisas no exterior. Não há necessidade de ter que haver, por exemplo, ainda alguma lama no espaço exterior. Portanto, quando começar lá, começará com a escola devidamente completa, e acreditamos que isso será nos primeiros dias de abril, ou seja, a empresa concluirá no tempo que agora está definido, que é o final do mês de março.
Entretanto, a Presidente Anabela Freitas, depois de questionada pelo Vereador Francisco Madureira, do PSD, admitiu que a autarquia irá exercer todos os mecanismos legais que lhe permitam responsabilizar a empresa responsável pela empreitada, que, recorde-se, está a entregar a obra cerca de 2 anos depois do prazo inicial previsto, ou seja, a Tecnorém será confrontada com o eventual pagamento de multas previstas no contrato. Maria João Gomes apresentou a renúncia do mandato enquanto vereadora da Câmara de Alcanena. Este cenário já foi confirmado à ERTE por Fernanda Aceiceira, presidente do município, que invocou motivos pessoais como justificação para esta surpreendente decisão, mas ainda quando as eleições autárquicas estão a poucos meses de distância. Eleita pelo Partido Socialista há 3 mandatos, Maria João Gomes tinha nesta altura os pelouros da educação e da cultura, que entretanto são agora assumidos por Fernanda Aceiceira, ainda que a título provisório. Carla Ramos, enfermeira, é a sua substituta. Num esclarecimento publicado na rede social Facebook, a Câmara de Alcanena fala assim em motivos alheios ao município, não deixando de lamentar a situação, agradecendo e reconhecendo o seu trabalho e a sua dedicação e desejando que tudo corra bem na sua vida pessoal e profissional. A informação é da própria Polícia de Segurança Pública. No dia 9 deste mês de março, o radar irá estar na Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, para mais uma operação de controlo de velocidade. Ainda no mapa pelo Médio Tejo, registo para Abrantes, precisamente na Avenida Dom Manuel I, onde a PSP estará no dia 17, ainda pelo mesmo horário, ou seja, a partir das 8 da manhã. No dia seguinte, 18, a operação estará em Orém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, também pelas 8 da manhã. Finalmente, a 22 de março, será a vez da Estrada Nacional 365, no entroncamento, nesse caso, a partir das 14 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está em marcha a iniciativa Tomar Entrega por Si, um serviço gratuito financiado pelo município Nabantino, que garante a entrega das refeições compradas pelos consumidores aos restaurantes e pastelarias locais, através do serviço de táxis do concelho e das plataformas de entrega ao domicílio. Este serviço funciona nos 7 dias da semana para os períodos de almoço e jantar, das 12 às 15 horas e das 18h30 às 22 horas. O projeto irá decorrer até à retoma da atividade regular da restauração e pastelaria. O serviço Tomar Entrega por Si assegura a entrega gratuita das encomendas com valor igual ou superior a 7,5 euros. Refira-se que, a propósito desta iniciativa, Célia Bonet, vereadora do PSD, lamentou que o assunto não tivesse sido conhecimento atempado dos sociais-democratas, referindo que toda a gente soube, menos quem tem de decidir sobre o assunto. A Presidente Anabela Freitas respondeu e centrou a sua intervenção na necessidade de esta ação se iniciar no fim de semana alargado face ao recente 1 de março. Esta era uma oportunidade que tinha de ser aproveitada para ajudar os diferentes operadores, justificou.
Vem aqui para ratificar. Uma vez que existe um planeamento tão atempado e com tanto rigor que é feito, com tanto tempo de antecedência, portanto não há medidas assim em cima do joelho, eu gostaria de perceber porque é que, ao abrigo da Lei 75/2013 e ao abrigo do artigo 35, isto vem a ratificação e não vem como proposta. Portanto, deduzo que isto não foi uma urgência de ontem para hoje ou de anteontem para hoje. Gostaríamos de compreender porque é que vem a reunião de Câmara. Já foi publicitado, portanto, Os vereadores da oposição são os últimos a saber, porque foi amplamente publicitado, aliás, já está a funcionar. Portanto, vem a reunião de Câmara para ratificar. Portanto, como não é uma urgência, não consigo enquadrar aqui este ponto numa ratificação, gostaria de perceber o que é que aconteceu aqui para ter sido desta forma e não de outra. Obrigada.
Senhora Vereadora, venha ratificar. Primeiro, se vir a data do meu despacho é dia 24, não sei se os despachos agora têm horas, houve uma altura que tinha, e portanto nós queríamos iniciar este fim de semana. Porquê este fim de semana? Porque era um fim de semana grande em Tomar. E daquilo que foi as reuniões que fizemos com os operadores que estão neste programa, houve aqui um conjunto de procedimentos que tivemos que fazer, até para acolher algumas das sugestões que eles tinham, nomeadamente em matéria de pontos de entrega nas juntas de freguesia. Isso teve que ser articulado e, portanto, daí não podemos estar os operadores a quererem aderir e não termos as normas aprovadas. E porque queríamos, efetivamente, iniciar neste fim de semana, que era um fim de semana grande em Tomar.
Presidente, eu continuo sem perceber porque é que foi necessário falar com os taxistas e com as pastelarias e com os restaurantes antes de trazer a reunião de Câmara. Quer dizer, podia vir as normas de funcionamento do programa antes de se acordar com os interessados finais. A lógica era que os vereadores aprovassem antes de haver esse contacto pessoal com os taxistas. Quer dizer, toda a gente soube, menos os vereadores, menos as pessoas que têm que depois decidir sobre o assunto. Aquilo que eu posso resumir, vai-me desculpar, é que tiveram-se nas tintas para nós. Não vejo outra situação.
O contexto pandémico a isso obriga. Em 2021 não deverão estar reunidas as condições para que se realizem as festas do Conselho de Constância e a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem. Assim admitiu Sérgio Oliveira, presidente do município da Vila Poema, que fala no impacto significativo para quem depende do tradicional conjunto de eventos, em especial o tecido empresarial e, claro, as associações para além da população.
Tendo em conta a situação que o país vive e as perspectivas que temos, nomeadamente da manutenção do estado de emergência até ao final de março, se não for para lá da Páscoa, portanto, provavelmente não haverá condições, claro, de certeza que não haverá condições para realizar novamente as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, as festas do Conselho. Formalmente ainda não tomámos essa decisão, mas acho que na consciência de todos é esse o pensamento que está presente neste momento.
A autarquia poderá vir, entretanto, a desenvolver ações, digamos assim, que permitam, de alguma forma, lembrar a data?
Sim, nós estamos a trabalhar nisso, a fazer com algo muito simbólico e muito restrito. Pelo menos para assinalar o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem e o feriado municipal, que é na segunda-feira a seguir à Páscoa, portanto estamos a trabalhar a preparar esse aspecto, mas será sempre algo muito, muito reduzido e muito simbólico.
A não realização, eventualmente, do conjunto destas atividades e festejos tem um forte impacto económico no Conselho?
Tem, para o comércio local, para as associações de cultura e recreio. Portanto, as festas são um maior evento cultural que se realiza anualmente em Constância, que movimenta um conjunto de pequenas e médias empresas, de associações, de pessoas. Portanto, efetivamente, o impacto é significativo. Eu penso que a população compreenderá que não há condições para realizar as festas. Portanto, acho que as reações seriam bem piores se a Câmara pensasse em fazer as festas nas atuais circunstâncias. Ainda por cima, as festas decorrem em espaço aberto, que é difícil controlar entradas e saídas, portanto, e não há condições. Se mantiver as atuais circunstâncias não há condições para isso, porque acho que a população, de uma maneira geral, irá compreender.
Oito homens com idades compreendidas entre os 22 e os 52 anos foram identificados pela Guarda Nacional Republicana por incumprimento das medidas Covid-19 decretadas pelo estado de emergência. Aconteceu na localidade de Pernas, concelho de Santarém. Na sequência de uma denúncia que estaria a decorrer um ajuntamento ilegal no mini-mercado, os militares da GNR surpreenderam em flagrante os referidos oito indivíduos, tendo apurado que quatro se encontravam a consumir bebidas alcoólicas no interior do estabelecimento. No decorrer desta ação, foram ainda identificados os restantes ocupantes, três clientes e um funcionário, sendo que a lotação total do espaço seria de apenas 6 pessoas. Após as diligências policiais, foram elaborados os respectivos autos de contraordenação pelo incumprimento das medidas. Foram ainda elaborados 3 autos de contraordenação no âmbito da legislação geral no que concerne ao funcionamento do estabelecimento.
Rádio Air, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu publicamente o seu desacordo com o facto de os habitantes do seu concelho serem obrigados a deslocar-se até aos centros de saúde de vacinação Covid-19 do Médio Tejo, a fim de lhes ser administrado o referido medicamento. Estão em causa, recorde, estruturas situadas em Abrantes, Orém, Tomar e Torres Novas, sendo que a população dos outros territórios da região, Entroncamento incluído, tem de se deslocar para ser vacinada. Jorge Faria admitiu então que já demonstrou esse desacordo, ao mesmo tempo que lamentou a escassez de vacinas com que o Médio Tejo se tem deparado, manifestando-se esperançado de que ainda neste mês de março e início de abril possam ser disponibilizadas doses nos números que tinham sido perspectivados.
Estão a ser vacinadas as pessoas de acordo com os critérios que são definidos, com as prioridades que são definidas e que são públicas. Mantém-se a situação de haver aqui 400 de vacinação no Médio Tejo e até agora, tirando situações pontuais que poderão ser vacinadas nos postos de saúde, até agora obrigam à deslocação das pessoas a esses centros de vacinação. Posição que eu pessoalmente não estou de acordo e já manifestei esse desacordo, mas é essa a realidade. Também é verdade que até hoje ainda não assistimos àquela... continua a haver alguma dificuldade de fornecimento de vacinas e todos estamos na expectativa de podermos, se poder chegar ao dia em que aumente fortemente o fornecimento de vacinas e essa organização, porventura, seja ajustada. Como sabem, foi aprovada nos Estados Unidos a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina só com uma dose, que tem aqui uma... parece iniciar também a possibilidade de ser rapidamente aprovada na Europa e também mudará, e eu estou convencido que durante este mês de março, máximo em abril, passaremos a ter uma maior quantidade de vacinas e muitos destes problemas em torno da vacinação irão por si só diminuir porque até agora tem havido alguma escassez das vacinas. No entanto, como também já acontecia na última reunião, antes de fevereiro, portanto, foram vacinados todos os profissionais de saúde e utentes e funcionários das ERPs. Esta semana fizemos aí um apanhado relativamente a situações dos lares, das ERPs, em que efetivamente faltavam meia dúzia. Aliás, salvo eram 10 pessoas, mas da Santa Casa, mas tirando uma pessoa, que era um utente, pode ter sido uma pessoa ficou por vacinar ou não estava ainda, por exemplo, no lar ou qualquer coisa, as pessoas faltavam nas situações específicas que tinham que tomar a vacina em contexto hospitalar, por ter alguma situação de saúde, enfim. Ou seja, todos os profissionais de saúde, todos os utentes e profissionais dos lares de idosos e do CER foram vacinados já durante o mês de janeiro e princípio de fevereiro.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Francisco.
Numa altura em que se fala do Rinabão por maus motivos, que urge de facto resolver, talvez valha a pena olhar o rio e ir mais além. O Rinabão cruza o concelho de Tomar e foi desde sempre um sustentáculo da economia tomarense. Ele tem sido mote e fonte inspiradora para poetas, músicos, pintores e outros artistas. O potencial e o encanto do Val do Nabão atraíram para esta zona desde os tempos pré-históricos, gente que por aqui se fixou. As referências da presença e ligação com o rio são constantes ao longo da história. Os tempos de lusitanos, de romanos, de muçulmanos, de templários, de reis e rainhas, da Revolução Industrial, etc. O rio continua a passar por aqui, por Tomar e pelo seu concelho, oferecendo-nos encanto e potencial económico que poderia ser melhor rentabilizado. Talvez estejamos numa fase de viragem, mas precisamos de dar a volta. Muitas das fábricas de papel, fiação, moagem e outras que existiram estão em ruínas. São somente memórias de outros tempos. A atividade agrícola esmoreceu e muitas das populações rurais abandonaram os campos. Mas, como dizia, há que dar a volta. Não podemos ficar adormecidos em relação ao rio, a par de outros potenciais que o concelho e a cidade de Tomar têm, o Rinabão é um potencial a explorar. Ideias e capacidade para conseguir este desiderato com certeza que existem. Faltam, contudo, dinâmicas que facilitem a identificação de ideias, oportunidades, recursos e consequente passagem à fase de implementação. Ou seja, respeitando-se a sustentabilidade futura, nomeadamente a ambiental, há que promover dinâmicas que, de um modo integrado, nos levem de uma fase de inspiração para uma fase de transpiração, para o fazer num começar e recomeçar, conjugando vontades públicas e privadas. O Val do Nabão pode ser aproveitado em termos agrícolas, com projetos inovadores desenvolvidos por jovens empresários que complementem técnicas e produtos tradicionais com tecnologia moderna e investigação. O Rinabão, com pouco investimento, pode ter as suas margens transitáveis, a pé e bicicleta, a partir do Agrobal até à Foz do Rio, facilitando o acesso às belezas naturais que as suas margens encerram, abrindo oportunidades de negócio, de desenvolvimento rural e de atratividade para o concelho. Idem em ligação com o Rizeza, da Foz do Rinabão para norte, até à barragem, e para sul, até Constância. Os espaços do Nabão e do Zezer são ótimos para atividades de outdoor. Bem trabalhados, nomeadamente em termos de comunicação, podem atrair de todo o país para o concelho de Tomar empresas e associações, trazendo comércio, potenciando o artesanato, a venda de produtos tradicionais, a ocupação de instalações hoteleiras e de restaurantes. Outras ideias existem. Há que trabalhá-las e implementá-las.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.